school, everything for you, the citizens of the New World.
Olá pessoal, eu sou André Barbieri, esse é o nosso novo episódio do Espectro do Comunismo, que dentro de um mundo bastante convulsivo vai enfocar a América Latina e o caso importante da crise econômica e política na Argentina, que tem muita importância para a gente pensar aqui o Brasil, especialmente levando em conta a política que a esquerda argentina está levando adiante nessa crise. E eu estou aqui com dois companheiros muito especiais nossos, correspondentes diretos lá da Argentina, de um lado, a Elizabeth Young, que é dirigente nacional do PTS e do staff do La Esquerda Diário. Tudo bem, Turca? Como é que vai?
Oi, como vai? Tudo bem, sim.
Legal. E, do outro lado, o nosso Carlos Titim Moreira, que é também dirigente nacional do PTS. Tudo bem, Titim?
Tudo bem, André.
Muito bom ver vocês aqui de novo. A gente já fez alguns episódios anteriores, esse da Argentina também é muito importante e é um tema de reflexão que diz respeito às vias de desenvolvimento, né, do movimento operário e de uma esquerda de independência de classes aqui na América Latina, porque é uma crise que nesse caso não se dá em céu sereno, né? Digamos que internacionalmente tem muitos problemas acontecendo com a alta da inflação, os preços dos alimentos, o aumento da pobreza, com eventos de muita importância, como a guerra da Ucrânia, que já começam a ser acompanhados por processos políticos de bastante envergadura, né? A gente está assistindo a crises muito fortes de regimes políticos, inclusive quedas de governos em países centrais, como o Boris Johnson, né, no Reino Unido, Mario Draghi na Itália, e, do ponto de vista da luta de classes, algumas tendências a rebeliões. A gente viu no Sri Lanka, né, no sul da Ásia, a gente viu aqui na América Central, no caso do Panamá, e agora mesmo, enquanto a gente está discutindo aqui essa entrevista, com manifestações de massas lá em Bangladesh, que é uma novidade contra o aumento dos preços dos combustíveis, também poderia citar manifestações contra a fome em vários países da África, e lutas operárias muito importantes, como a gente viu na maior greve da história, agora que está acontecendo, dos aeroviários da Ryanair lá no Estado Espanhol, greves com muito apoio popular, como a dos ferroviários na Grã-Bretanha, dos aeroviários na Alemanha, enfim, um cenário bastante convulsivo que volta a colocar essas possibilidades de luta de classes, que se elas são reais no mundo, também são reais na Argentina, que é o problema, né, que nós vamos discutir agora, a Argentina que tem uma tradição de conflitividade social e operária muito importante. Bom, então primeiro a gente precisa esclarecer para o público brasileiro do que se trata essa crise hoje, que vem acontecendo nas últimas semanas e que levou a uma alteração bastante importante no governo do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner. Então, a primeira pergunta fazer aqui para a Elizabeth é que a Argentina está numa situação econômica muito difícil, muito golpeada, né, pela pandemia, pela inflação, fruto da guerra da Ucrânia, como eu estava mencionando agora. Então, dá um panorama para a gente sobre o que está acontecendo na Argentina, o que, que é essa crise que estoura nessas últimas semanas.
Sim, André, na verdade a crise da Argentina já começou numa crise política no ano passado, né, quando o governo peronista frente de todos, o peronismo...
De todos, que é uma coalizão, né, do peronismo.
É uma coligação, sim, mas do peronismo, que é o partido aqui que mais ligado onde a classe operária se sente representada, vamos dizer. Mas o peronismo é o grande partido histórico da Argentina e perdeu as eleições, né? As eleições de deputado, vereadores, as eleições do meio termo. Né? Perdeu 2 milhões de votos. Inclusive, uma parte desses votos, temos que dizer, que foi na periferia de Buenos Aires, no coro urbano, na periferia, uma região bem industrial, onde perderam votos até para a FITU. A FITU que ganhou em 4 cidades vereadores.
Por exemplo, na primeira vez na história que a Argentina... un partido, un frente de izquierda consigue ganar vereadores no grande Buenos Aires, en la periferia de Buenos Aires. Aliás, la segunda ciudad por número de habitantes del país, que es La Matanza.
Ah, claro. Sim. La Matanza, que é muito importante. Estamos falando de uma periferia que tem trabalhadores operários industriais. É um lugar, uma região importante do país.
Ah, e só para comentar aqui para o público brasileiro, num parênteses, vocês estão comentando os resultados da Frente de Esquerda e dos Trabalhadores Unidade, né, que é encabeçada pelo PTS, a nossa organização irmã aí na Argentina, em Sim. aliança com outros partidos da esquerda, como o Partido Obreiro, o Esquerda Socialista, o MST. É, só também para deixar isso já de início claro para os nossos ouvintes.
É, essa é a fita. Então, a população havia votado pelo peronismo com expectativas de melhorar a sua situação, né? Ter mais melhores condições de vida. Você viu, a promessa era que nós iríamos, a população, o trabalhador, iria ter acesso a maiores churrascos, né? Como dizem aqui. E para a gente, você sabe que é importante, né?
Voltaria o churrasco.
O churrasco.
Era que voltaria. Da campanha eleitoral.
Claro, que vai voltar o churrasco e que, bom, não foi assim, muito pelo contrário. Tem uma crise econômica, tem mais pobres ainda. Não foi assim para nada, né? Nos últimos anos, a transferência que teve da riqueza produzida pelos trabalhadores para o capital foi 40 bilhões de dólares, mais ou menos o que seria a dívida que hoje a Argentina tem com o FMI, por exemplo. Quer dizer, desse tamanho é a transferência de riqueza que fez o governo peronista dos trabalhadores para os capitalistas. Quer dizer, tá longe de conseguir uma melhoria nas condições de vida das massas. E tem hoje salários muito baixos, miseráveis, continua a precarização no trabalho. Trabalhadores, inclusive, com carteira assinada, né? Mas que recebem um salário tão baixo que é um trabalhador que pobre, vamos dizer, porque o salário é tão miserável que é pobre. Então, e ainda mais, a inflação conseguiu produzir essa transferência também brutal dos trabalhadores para o capitalista. Né?
Nós temos hoje quase 50 milhões de pessoas vivemos na Argentina. Uhum. 17 são pobres. É uma situação nunca vista. Chega a 40% da população da pobreza.
É esse dado que eu queria inserir, porque pegando historicamente, inclusive vocês utilizam muito isso na Argentina, né? Desde a ditadura militar até hoje, a população que está abaixo da linha de pobreza passou de 4% para 40%. É um aumento enorme, né? Que mostra a situação gravíssima da economia do país.
Exato.
A economia recuperou alguma coisa da pandemia, né? Mas não teve nenhuma redistribuição, vamos dizer, dessa recuperação, muito pelo contrário que falava antes, né? Que aconteceu um roubo em os trabalhadores pela via da inflação e também pela via da exploração, né? E muito pouco incremento de trabalho, do salário, né? Do trabalho.
A economia cresceu 10%. 10% cresceu depois da queda na pandemia. 10%. Esse crescimento não tem para a população nenhuma melhora das suas condições. Pior ainda. Se aprofundou a diferença entre os sectores mais ricos da população e os sectores mais pobres. Se aprofundou a diferença, se aprofundou essa diferenciação com este governo. Aí a chave de todo esto es que el país está endividado hasta, hasta la cabeza con dívida externa, con el Fondo Monetario Internacional, que tomó el gobierno neoliberal anterior y que el gobierno peronista se comprometió a pagar.
Sim, a gente pode dizer então que o nível de pobreza da população, inclusive os ajustes para baixo, né, do nível salarial, vem acompanhando o governo Macri e vieram se aprofundando, né, no governo Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Ou seja, ao contrário daquela promessa que o peronismo, o kirchnerismo fez em 2019, eles não estão enchendo a geladeira de ninguém, eles estão aprofundando os ajustes que herdaram, né, da administração macrista. É isso?
É isso mesmo.
Claro, porque com dois anos de governo, o governo perdeu as eleições de meio termo, que contava recém Elizabeth. Sim. Isso foi uma crise brutal para a sua base eleitoral. A base estava sendo esmagada por as condições econômicas brutais. E ainda não estava assinado o acordo com o Fundo Monetário.
É, isso é bem importante.
Claro, antes de assinar o acordo já estava dividido o governo, teve essa crise de governo que provocou a divisão dentro da coligação, mas não uma divisão, mas que todos continuam dentro do governo, mas sim que se expressou em crise política, inicialmente, né? Mas depois se foi agravando com crise econômica. Ao fechar o acordo com o Fundo Monetário, aí começou a se desenvolver uma crise econômica maior, inclusive. Sim. Tem algumas reações já dos trabalhadores, mas não que ser isoladas, tem lutas. Só uma luta muito importante, tem muitas províncias, como se chama aqui, os estados, muitas greves de professores, que já é um pouco... inclusive, dia 10 de agosto, que disse após da manhã, temos uma greve nacional de professores. Coisa que não tínhamos, por exemplo, o governo peronista, eu acho que não teve nunca, né? Eu não sei quando teve o governo peronista.
Mais de 15 anos.
15 anos, não sei, quando teve a última greve assim, nacional de professores.
E a greve, não, foi uma greve nacional, mas foi porque foi assassinado um professor, e claro. Foi assassinado em um estado dominado pelo neoliberalismo, não pelo peronismo, foi uma greve política. Greve por aumento de salário, greve por as condições de crise com os professores, não, nacional, nunca teve o peronismo.
Sim.
Na última época, não? No último três governos.
Então, já aproveitando isso que vocês mencionaram, e também para a gente ter uma dimensão ilustrativa de qual é a taxa de desemprego, a taxa de inflação aí na Argentina, porque isso diz respeito, né, à vida comum das pessoas e como isso se abate sobre as condições desses trabalhadores. Para ter essa ideia também, o que eu queria já emendar com o Titim, pegando, né, esses dados da inflação, do desemprego, é como essa crise econômica agora se reverte numa crise política, que a gente está vendo agora, né? Porque essa crise vai exercendo uma pressão muito forte sobre essa coalizão de governo da Frente de Todos. O último capítulo, ou talvez o capítulo mais novo dessa crise, tenha sido a ascensão desse político chamado Sérgio Massa, que passou por muitos governos neoliberais, né, como do Carlos Menem, do Aldi, e que tem ligação direta com a embaixada dos Estados Unidos. Ele assumiu superpoderes, né, de primeiro-ministro para poder atuar nesse acordo que vocês mencionaram, né, da Argentina com o FMI. Até algumas figuras públicas muito conhecidas, né, do PTS, como Nicolás Elcanho, a Miriam Bregman, vem tratando isso como muito mais do que uma troca de gabinete, vem sendo praticamente uma troca de governo. Então, o que eu queria saber também, para a gente entender aqui no Brasil, é quem é o Sérgio Massa e como a gente pode entender essa crise política do governo peronista kirchnerista.
Bom, primeiro, a crise política é porque tem um governo que os trabalhadores consideravam próprio e este governo não está cumprindo as promessas eleitoreiras e, por lo tanto, há muito desencanto na população.
Sim.
Isso provoca tensões dentro do mesmo governo, com o ministro de Economia, que estava antes, e o cara queria aplicar um ajuste tradicional, um arrocho, e aí, bueno, o setor do o governo é de Alberto Fernández, presidente, que representa os setores mais conservadores do peronismo, dos governadores, e aliás da burocracia mais pelega, da CGT. Esses são os setores, basicamente, que apoiam a Alberto. E Cristina Kirchner representa os setores ditos de progressistas, com a CTA, a outra central de trabalhadores, mais parecido ao que faria na CUT, no Brasil, não na pelegada da CGT, e um setor da população mais pobre que responde a lo que foi historicamente o kirchnerismo. Sergio Massa não era parte do governo. Sergio Massa presidia a Câmara de Deputados. Ele é do Frente Renovador, que é um raja que teve o peronismo com políticas sempre, como você estava colocando, políticas mais liberais. Sergio Massa, aqui dissemos, nascido um 4 de julho, não? Que é o dia da independência dos Estados Unidos. E o cara é muito amigo da embaixada americana. Hoje mesmo ele recebeu a embaixada, a embaixador na Argentina. O cara é representante dos setores mais concentrados da economia. Ou seja, os governadores, a burguesia, estava reclamando ao governo de Alberto e de Cristina colocar um cara que tivesse respaldo político para aplicar o arrocho, para aplicar o ajuste, para pagar a dívida. E isso foi o que aconteceu. O Massa assumiu com um respaldo enorme de los sectores de campo, del agrobusiness, de los sectores industriales, de los sectores financieros, de la burocracia sindical, de todos los grupos, de partidos políticos, inclusive que obviamente que son del Frente Renovador y de otros grupos que están dentro de la coalición que hoy gobierna el país. Y con ese apoyo de más de 500 personas asumieron, y por eso la gente dice que no es una troca de gabinete, no es una troca de ministro, sino que es una troca profunda de gobierno, ¿vio? Uh-huh.
Es
sí.
Una troca de gobierno, sí.
Y aquí también para el pessoal no Brasil entender, o sector do agronegócio na Argentina tem muito peso, assim como o agronegócio aqui no Brasil, né, que definiu muitos dos passos, né, que a gente viu na política nacional desde o golpe institucional de 2016. Na Argentina tem também muita força esse setor exportador de grãos, como grão de soja e semelhantes. E eles conseguiram até, né, por parte desse governo que se diz nacional e progressista, muitos benefícios, né, muitas concessões para coisas que os trabalhadores, de maneira nenhuma, né, conseguiram. Até se vocês quiserem tocar um pouco nesse ponto, essa forma do governo de favorecer os grandes empresários, o grande agronegócio, como uma forma de tratar dessa negociação com o FMI.
Inclusive o agrobusiness, o agronegócio, que são os exportadores de grãos, de soja, mas também de trigo, milho, outros, eles estão pedindo, eles não estão liquidando os grãos que eles têm retidos aí nos silos.
Ou seja, eles não estão vendendo ainda esse excedente de grãos, né? Eles estão esperando um preço maior para as exportações.
Está esperando um preço maior, uma desvalorização da moeda, eles estão pedindo, na verdade. É para que o preço do dólar que eles vão receber por essas exportações tenha um valor maior, desvalorizando a moeda. Então, eles que estão pedindo isso. Então, eles fazem, batem no governo, na verdade, eles colocam esses Mas que pedido são pressões diretas no governo.
Sim, na chantagem aberta.
Na chantagem,
porque o problema do governo imediato é que está ficando sem dólares no Banco Central. Então, está quase zero. Uhum. Então, essa questão está provocando uma crise política. Tivemos corridas, ataque ao preço da moeda, e isso ficou calmo com a posse do Sérgio Massa, mas ficou calmo só por uns dias. Eles estão reclamando uma devalorização da moeda, estão reclamando isso abertamente. E isso significaria, de forma imediata, um aprofundamento da inflação e da queda do salário. Por exemplo, você perguntava, o mês de julho, a inflação é 8%, mas em alimentos chegou a 11%. Só um mês, se calcula, este ano a inflação será entre 90% e 100% de inflação.
Incrível.
Neste 2022.
Uhum. Então, isso é já de fato é um arrocho salarial. E, inclusive, aqueles que recebem ajuda, esse tipo de ajuda emergencial, como teve o Brasil durante a pandemia, mas é que os que estão desempregados permanentemente, eles recebem uma ajuda, mas é muito mínima, né? Muito mínima. De fato, eles recebem essa ajuda e também trabalham, né? Trabalha toda a família e com essa ajuda eles conseguem mais ou menos tentar comer. Mas, na verdade, não é muito pobre tudo isso.
E trabalham de camelô, claro. Trabalham fazendo
bicos na construção civil, esse tipo de coisas que são não terceirizadas, mas que são sem carteira, assinar sem nada, né?
Sim.
Então, essa parte da população está muito atingida pela inflação.
Agora, temos outras duas questões que atingem o salário dos trabalhadores. Uma foi o aumento do transporte, da passagem. Sim. 40% aumentou o aumento da passagem, de um dia para outro. E agora, esta semana, vai estar as tarifas do gás, da luz e de água. E isso vai ser isso vai estourar a economia popular de forma brutal. Por isso, temos greve esta quinta-feira, greve de... Como é que é? É quarta-feira, digo bem. Quarta-feira, greve dos professores nacional, e o dia 17... vamos fazer la izquierda con otros sectores una grande movilización, o sea, a otra cuarta-feira vamos a hacer una grande movilización a casa de gobierno reclamando aumento de salario, reclamando contra el tarifazo y reclamando no pagamento de dívida externa.
É exatamente aí que eu queria entrar também para dialogar com a Elizabeth, porque existe uma espécie de consenso no regime político burguês, que é compartilhado desde a direita do Maurício Macri, né, que foi o ex-presidente argentino, passando pela essa extrema-direita bolsonarista, que é o Javier Milei, até a frente de todos, de que a única saída possível dessa crise é mais ajustes contra a população, que é tudo isso que vocês estão descrevendo, inclusive o Sérgio Massa, essa pessoa que nasceu no 4 de julho, de tão vinculada que ela é à embaixada norte-americana, acabou de anunciar novos ajustes. Então, eu queria saber quais foram esses ajustes que o Massa anunciou e o que a gente pode concluir disso, né, do ponto de vista de qual projeto esses governos que se dizem nacional e populares têm para resolver sempre os problemas da crise.
Bom, o primeiro ataque já falou o Titim, que foi o incremento do transporte público. Isso é muito importante, porque as pessoas, para ir trabalharem, também, como acontece muito no Brasil, eles estão dois ônibus, um trem, um ônibus, quer dizer, tem várias passagens que pagar por dia para ir trabalhar. Né? Então, isso já tem 40% a mais. Então, tem, também, nessa semana, já falaram, né, como vai ser, mas o ajuste de incremento das tarifas públicas, gás, luz, da água, vão ser muito fortes, mas muito forte mesmo. Então, aí já tem uma outra, é um ajuste importante. Também, é, os funcionários públicos, eles, por exemplo, se tem um funcionário público que se aposenta, não vai ter, é, não vai ser substituído por uma nova contratação. Né? É, não vai ter imediatamente demissões, como se foi no início do governo Macri, da direita, mas sim que não vai ter incremento salarial para os trabalhadores dos funcionários públicos, trabalhadores do Estado, nem vai ter novas contratações. Né? Não, fundamentalmente muito... isso, né? E incremento salarial também não, né? Porque com a inflação o arrocho é permanente, esse é o problema também.
Sim.
Não, tem uma coisa que parece engraçada, pero es todo aquel ministerio que no gastó el orzamento que tenía estipulado para el primer semestre del año. Y entonces, ¿qué hacían antes? Bueno, o que no tenía gastado antes, gastaba en el segundo semestre. Aquel ministerio que no gastó la grana que tenía estipulada para el primer semestre, no puede gastar para el segundo. O sea, es un arroyo, solo las universidades públicas son equivalentes a 50 billones de pesos. Es mucha grana. Ainda que el peso esté muy devaluado, es muy devalorizado, es mucho dinero.
Nas universidades, sim. E também, bom, estão falando das tarifas. Não, o problema é que.
Não, a evaluação.
A desvalorização. E eu me lembro também que no último ano de Cristina Kirchner, antes de ganhar a direita, ela fez uma desvalorização da moeda importante. Isso foi no 2014. Já tinha naquele momento fechamento de fábricas, já tinha uma crise que tinha se iniciado antes na crise capitalista de 2008. Mas elas começaram a aplicar em 2014 já uma política de arrocho salarial. Então, o descontentamento das massas naquele momento, estou falando do governo peronista anterior, que acabou no 2014. Então, com o descontentamento das massas, aí as massas voltaram à direita, o Macri. Na verdade, foi o próprio governo de Cristina que começou a abrir esse caminho para a direita, aplicando políticas de desvalorização do salário, do arrocho salarial, de ajuste, etc. Então, de alguma forma, esses governos que se dizem nacionais e populares acabam abrindo o caminho à direita. Isso aconteceu, acabou ganhando Macri, e em 2015 ele começou a demitir trabalhadores, funcionários públicos, teve uma outra desvalorização da moeda, enfim, eu acho que também essa, agora eu não posso dizer que essa descontentamento das massas em que pode acabar, isso é uma coisa que está muito aberta ainda, porque foi, os ataques de Macri são muito recentes também. E agora essas desilusões, então, essas desilusões com esse governo, é tudo muito recente. Está em curso ainda toda essa crise política, o ataque econômico, está começando agora greves mais importantes, como essa que falávamos de professores. Então, ainda é um panorama aberto.
Sim.
A dinâmica que pode ter isso é bastante aberta.
E levando em consideração isso que você estava falando, né, que esse tipo de política desses governos, como é o caso dessa coalizão peronista kirchnerista, abre caminho para a direita e aprofunda aqueles ajustes que vieram das administrações neoliberais anteriores, porque se eu entendo bem, a Cristina Kirchner, que estava fazendo críticas ao ex-ministro da Economia, Martin Guzmán, por ser um ajustador ou o que quer que seja, agora está apoiando com todas as forças um Sérgio Massa, que está aplicando todos esses ajustes que vocês estão mencionando, ajustes ainda mais fortes do que os que vinham sendo passados antes. Isso claramente fortalece as posições da direita. De maneira nenhuma é uma forma de enfraquecer essa direita neoliberal que apoia, né, todos esses ajustes.
Esatto. Applicano politica di direita e se un governo dito populista applica politica di direita, fortalece a direita,
Claro.
non enfraquece, a fortalece. Però, aliás, qui in Argentina, come temos a frente di izquierda también se fortalece
Sim.
con la crisi politica, na intervención, na luta de classe, nos bairros, nas escolas. As fábricas. E
Entrando
isso.
diretamente nesse ponto, então, Titim, que é importante, vocês mencionaram, né, esse cenário de luta de classes que começa, ainda está muito em aberto, mas começa a se desenhar em algumas lutas. E o PTS, a nossa organização irmã na Argentina, que encabeça a Frente de Esquerda e dos Trabalhadores Unidade, está propondo um programa de emergência para a crise, né, com essa mesma lógica transicional, que é similar à que o Trotsky havia desenvolvido na França durante a década de 30, com um programa de ação naquele momento, em circunstâncias muito particulares, distintas das nossas, mas que tratavam de colocar a classe operária como protagonista de um programa independente de todas as variantes patronais. Então, eu queria que você explicasse, Titi, em que consiste esse programa de emergência que o PS está levantando.
Este programa básicamente es un reclamo, primer reclamo, aumento de emergencia de
Sim.
salarios, de aposentaduría y de los planes sociales, lo que estaba comentando Elizabeth, para los sectores desempleados. Eso en primer lugar. A
Sim.
otra es que el salario sea indexado mes a mes. O sea, si hay 5% de inflación o salario que aumente 5% por mes, no esperar 3 o 6 meses para un reajuste. La otra cuestión es que en el país no puede existir como hoy un sector como agrobusiness que está chantajeando al gobierno y entonces es preciso la nacionalización. Con control de operario da do comercio exterior. Y ligado a esta cuestión, un banco nacional único. La Argentina tiene muchos bancos imperialistas que son los fundamentales articuladores da fuga de capitales para exterior, que Argentina sufre mucho. Argentina tiene no exterior. 400 billones de dólares, o sea, más que la deuda externa total y 8 veces superior a lo que debemos al Fondo Monetario Internacional. Entonces, solo con el control de los trabajadores en un banco nacional único estatizado es que evitaremos esa fuga de divisas, de dólares y de directamente de contrabando que hacen los capitalistas. La otra cuestión es las empresas de gas, de luz, de energía, esas empresas de transporte en este país fueron privatizadas en los años 90 con el neoliberalismo. Nos decimos tienen que ser reestatizadas y con gerenciamiento, con control de los trabajadores sobre esas empresas. Ese es los puntos básicos económicos y obviamente no pagamento de la deuda externa es para nosotros son la base para conseguir que los trabajadores puedan tener todo el mundo trabajo dicemos reducir la jornada laboral a 6 horas y 5 días na semana. O sea, trabajar todos y trabajar menos. Esa es la consigna que nosotros proponemos. Y la forma de conseguir eso es, dicemos abiertamente, un paro nacional, el plan de lucha, no camino de una huelga general, de una greve general para derrotar o plano de ajuste do FMI que está aplicando o peronismo con apoyo de los liberales. Sim. Basicamente, isso é o programa que nós estamos colocando.
É bem importante dar essa ideia, né, de que está vinculado a essa exigência às grandes direções burocráticas nos sindicatos para que convoquem, né, ou que elaborem um plano de luta e que culmine nessa greve geral, que possa colocar a classe trabalhadora com o seu protagonismo na luta de classes, que é o que o PTS vem defendendo, junto com essa lógica transicional do programa, né? Essa ligação que o Trotsky sempre fazia entre o nível de consciência atual das massas trabalhadoras e a necessidade de que, para resolver esses problemas de fundo, é necessário atacar profundamente os capitalistas e rumar para a ideia de uma revolução socialista que derrube, né, esse governo e instale um governo dos trabalhadores de ruptura com o capitalismo, com seus organismos de auto-organização, construído pela base, né, de baixo para cima, e que seja esse grande momento de impulso da transição ao socialismo. Isso acho bem importante também para a gente ter essa ideia, porque aqui no Brasil, como vocês estão acompanhando aí também, existe uma enorme ilusão eleitoral de que o Lula possa significar uma grande modificação diante da herança catastrófica que a extrema-direita, que o bolsonarismo deixou no país, sendo que a política do PT e do Lula é de fazer alianças e coalizões com as figuras políticas, os oligarcas mais direitistas de todo o regime, inclusive com a própria patronal, o grande empresariado, os grandes banqueiros que estão organizados na Fiesp, que estão organizados na Federação dos Bancos do Brasil, né, na Febraban, que apoiaram o golpe institucional de 2016. Então, obviamente, esse não é o caminho para nada, para enfrentar a direita. O caminho sério para fazer isso é levantar um programa operário com essas características, né, que vocês estão mencionando aí, para enfrentar diretamente os ajustes, para exigir, em primeiro lugar, a revogação de todos os ajustes, em primeiro lugar, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, atacar tudo aquilo que foi avançado pelos capitalistas e colocar a classe operária como um grande sujeito, que para isso, obviamente, exige essa política de combate às burocracias sindicais que servem de obstáculo a que os trabalhadores emerjam, né, como esse sujeito. E aí, pegando a questão seguinte também para a Elizabeth, eu queria discutir esse tema, né, que surgiu com a ascensão do Sérgio Massa como o superministro, que praticamente deixou em segundo plano o próprio governo do Alberto Fernandes, que é a ideia que o PTS está avançando agora de levantar a consigna de uma Assembleia Constituinte livre e soberana. Eu queria perguntar por que esse programa político é tão importante agora, vinculado, né, ao programa econômico que vocês acabaram de explicar, e quais são as discussões que existem na esquerda, dentro da frente de esquerda hoje, em relação a isso, a essa ideia de uma Assembleia Constituinte livre e soberana.
E, bom, como nós falávamos antes, na verdade não foi a posse do ministro de Economia, foi mais parecido, na verdade, com o presidente, o primeiro-ministro. Então, nós dissemos que ninguém votou para essa função executiva, praticamente, que o Massa tem. Então, propomos Assembleia Constituinte livre e soberana, né? Vamos explicar um pouco isso, mas Assembleia Constituinte para que as massas operárias e populares possam expressar sua vontade numa forma, num caminho, numa proposta que é o máximo que pode dar essa democracia, é o máximo que pode dar, mas que, frente a essa situação completamente antidemocrática, que significa que uma pessoa que ninguém votou, ele praticamente vai ser o que dirige o país, e com um programa completamente de ataque. para que também não foi votado, se quiser. Né? Também não foi votado em nenhum momento. Então, na Argentina já tivemos, nos anos 90, uma constituinte, mas que foi produto de um pacto que
pacto de
completamente
Olivos, né?
Pactuada. É?
O Pacto de Olivos, de 94.
O sim. Pacto de Olivos, sim, que foi entre o primeiro presidente posterior à ditadura, que foi Alfonsín, e o seguinte, que foi peronista, Menem, aquele que levou para frente todo o ataque do neoliberalismo dos anos 90. Né? Mas eles fizeram aí uma constituinte pactuada nesses anos, mas não está falando disso, né? Inclusive também não daquela que há pouco tempo se fez no Chile, que na verdade foi um desvio das lutas, da revolta que aconteceu em 2019 no Chile, que na verdade também foi pactuada pelos partidos do regime e o Frente Amplio.
E que não era nem livre nem soberana, né?
Se não, nem livre nem soberana, e teve essa função, né? Salvar o governo de Piñera.
Sim.
E desviar a luta que deixou naquele momento com, não sei, menos de 10% de popularidade esse governo. Não tinha sustento nenhum. Praticamente foi para salvar essa... Então, não, nesse caso seria livre e soberana. Teria um deputado cada 20 mil eleitores. E obviamente, tem que ser imposta pela mobilização extra-parlamentar, estamos falando, né? Não seria convocada, sei lá, nem por Alberto, nem Cristina, nem Massa, nenhum que hoje está no governo, senão que impor essa constituinte com essas características. E aí se discutir nessa constituinte, e a proposta nossa é discutir esses programas que antes estava falando o Titi, e também desenvolver a organização dos trabalhadores extra-parlamentariamente, quer dizer, nos lugares de trabalho, as discussões, as votações e a luta, fundamentalmente. É isso que colocamos para essa Assembleia, que é uma questão fundamentalmente democrática, mas que seria imposta pela luta, a luta de classes.
Sim, é bem importante ressaltar isso, né? Que a gente defende que ela seja realmente livre e soberana no sentido de ter plenos poderes para abordar plenamente todos os grandes problemas nacionais, sem quaisquer restrições, ou seja, sem que nenhuma das instituições do regime atual tenha o direito de suspensão ou de veto de qualquer medida que se adote, né, para que isso se expresse como uma forma, né, da população colocar, de fato, os seus interesses na mesa contra, em oposição aos interesses dos grandes capitalistas, que é a grande virtude política, né, digamos, dessa consigna, que a gente levanta sempre lembrando que nós, como socialistas revolucionários, defendemos um governo dos trabalhadores de ruptura, né, com o capitalismo, um governo de transição ao socialismo que seja, mais uma vez, organizado pelos organismos de autodeterminação de tipo soviético da população, para que se planifique democraticamente toda a economia em base à propriedade social dos meios de produção, e que isso leve ao máximo desenvolvimento das capacidades técnicas e científicas que depende da expropriação da propriedade privada dos capitalistas. Para a reversão dessa forma de propriedade, a construção de uma sociedade superior, de novo tipo. Agora, sabendo que uma parte muito significativa, a ampla maioria dos trabalhadores ainda não está convencida dessa saída, nós estamos dispostos a levar adiante essas consignas democráticas radicais de choque, né, com os capitalistas. O que eu queria também saber é como esses debates do interior da frente de esquerda se dão, porque o Partido Obreiro fez certas críticas à maneira com que o PTS coloca essa consigna. Vocês poderiam desenvolver um pouco mais isso para a gente ver também a vitalidade das discussões que se dão abertamente dentro da frente?
Sim. O Partido Obrero, ellos colocan que no está colocada la consigna Asamblea Constituyente porque no hay lutas, no hay movilización popular, y por en cuanto entonces esa consigna no es posible colocar ahora y que sería solo electorera. Y no, bueno, está errado porque a gente coloca que só com a luta e a mobilização popular vamos a poder impor esta constituinte que estávamos falando. Não, não, de jeito nenhum a gente coloca a Assembleia Constituinte como uma alternativa eleitoreira, senão como necessidade de que a população que acha errado, por exemplo, a população não está feliz, que 4 mil, você sabe uma coisa, 4 mil terratenientes no nosso país, 4 mil são donos dos 50% das terras cultiváveis de nosso país. Ou seja, a burguesia é 1% ou menos ainda da população, e eles determinam tudo. Quem sai de ministro, qual é a política, endividamento com o Fundo Monetário, o preço das tarifas, o preço do salário. Nós queremos democrático, que seja a população quem determine se pagamos ao Fundo Monetário, se essa grana vai para a escola, para a educação, para a saúde. É simples. Como conseguimos isso? Ah, conseguimos isso na luta, por isso é parte do programa. Não é nenhuma consigna para agitar, não é uma consigna, fazemos propaganda nos sectores que lutam de vanguarda, nos sectores, nos agrupamentos, nos sindicatos combativos, ou nos sectores combativos, é propaganda. Por que é necessário levantar uma consigna democrática, a mais democrática possível, dentro do regime democrático capitalista? E como você colocava, bom, el MST, eles colocam na Assembleia Constituinte como uma saída meramente eleitoral, aqui na Argentina. A polêmica, eles estão, colocam, mas formalmente, e que os socialistas não colocam a consigna, mas eu acho que está, começou um debate. Começou um debate que é um debate que está mostrando que dentro da frente de esquerda, dentro da frente de esquerda, na Argentina, existem polêmicas e discussões sobre programa, sobre estratégia. Sobre estratégia temos muitas discussões. Sobre a prática, nós dizemos, temos um programa que aparentemente é similar. Tem um programa comum, que é o programa de frente de esquerda e dos trabalhadores unificado. Mas cada tem um programa. O programa é muito similar. A prática para fazer esse programa é o que nos diferencia. Por exemplo, nós colocamos unidades de operários ocupados e desocupados, desempregados e ocupados. Se não há unidade, é impossível uma luta séria. No entanto, na Argentina, tem um movimento desempregado com muita luta e o polo obrero, que é de peor, tem um dos grupos majoritários dos grupos não governamentais. É maior dentro dos grupos não governamentais.
Agrupações sociais.
De agrupações sociais, de movimentos sociais, de desempregados. No entanto, nossa proposta, nos últimos 2 meses, é que na greve dos pneus, que se está fazendo na Argentina, muito importante, porque é parte das peças de carro, de automóvel, esse sindicato tem muito peso à direção do Partido Obrero. No entanto, a unidade concreta na rua, nas mobilizações, nas atos comunes, ainda não conseguimos convencer que tem que unificar. O sindicato dos pneus, que se chama Sudna, e o movimento desempregado. Impossível. E o colmo foi...
O cúmulo foi
que há um mês atrás tivemos uma mobilização enorme dos movimentos sociais e a 2 quarteirões estavam mobilizados os trabalhadores por seu convênio, por seu salário, os trabalhadores do pneu. E não conseguimos que fizessem uma coisa conjunta. Então, é na prática que nós queremos que temos a maior diferença. No entanto, pese a essa diferença, vamos a colocar uma mobilização conjunta para 17 de agosto a Plaza de Mayo. Porque ese día, 17 de agosto, a burocracia pelega, faz una paseata para apoyar al gobierno y pedir que se abran lo que son los convenios colectivos, las paritarias en los sindicatos. Las datas base. Pero en realidad es porque el gobierno estaba hablando de dar un aumento por decreto. Y entonces la burocracia, esa pelea que es representante de los sectores más privilegiados del movimiento operario, por decir privilegiado entre aspas, es peor representante de esos sectores y no sectores más bajos. Y eso es ahí, o sea, el debate está abierto y ustedes conseguirán seguirlo pela izquierda diario y particularmente este domingo, ayer, ontem domingo, o Matías Maiello tiró una...
Publicó una buena materia, ¿no? En ese sentido, un artículo que polemiza con esas posiciones del Partido Obrero y del MST.
Y también del partido de la Raya de Altamira.
Ah, y Altamira.
Que también polemizan con Nosco.
Sí.
Só antes de entrar na última pergunta, para fazer um comentário sobre isso que o Titim estava mencionando, existe esse programa comum, né, da Frente de Esquerda dos Trabalhadores, que é muito importante para que essas organizações atuem com uma plataforma para servir mesmo como um polo de independência de classes, o que não tira para nada a personalidade programática de cada uma dessas organizações que fazem esses debates públicos, programáticos entre si, inclusive no caso do PO, do Partido Obreiro, existe até discussões programáticas bastante profundas, né? Porque o Partido Obreiro agora começa a questionar, por exemplo, essa consigna tão importante que vocês mencionaram, que é a redução da jornada de trabalho para 6 horas, 5 dias da semana, como se isso não fosse possível na Argentina, pelo fato da Argentina ser um país capitalista atrasado. É uma maneira de revisar, né, essa lógica transicional do programa, que nesse caso específico tem uma importância crucial, diz respeito a um ataque direto a esse direito, entre aspas, que os capitalistas se dão para si mesmos de manter um enorme exército industrial de reserva para poder diminuir os salários, diminuir as condições de trabalho do conjunto da classe trabalhadora e manter separados empregados de um lado, desempregados de outro. Um setor da classe trabalhadora que trabalha 12, 13, 14 horas por dia, que se mata no trabalho, e um enorme setor da classe trabalhadora que está desempregado. Esses mecanismos nefastos do capitalismo precisam ser atacados com essa lógica transicional do programa, que é o que o PTS vem levantando, em debate agora com essa concepção do Partido Obreiro, que, como o Titim veio desenvolvendo, é de separação, né, de setores da classe trabalhadora que nós precisamos unificar. Eu ligaria a última pergunta a isso, justamente porque diz respeito a que tipo de concepção partidária nós temos aí na Argentina. Algumas organizações de esquerda aqui no Brasil dizem que o PTS tem como estratégia a Frente de Esquerda dos Trabalhadores. Confundindo bastante, né, a discussão, porque a Frente de Esquerda, como vocês estão mencionando, é uma conquista tática muito importante do ponto de vista dessa plataforma de independência de classes para atuar contra todas as variantes capitalistas e dar essa importância para a vanguarda do movimento operário. Agora, o objetivo estratégico que se levanta é a construção de um partido leninista, né, de combate. Então, o PTS agora, inclusive, vem discutindo essa saída programática de fundo, chamando ou fazendo também a discussão sobre a organização de um partido socialista da classe trabalhadora. Eu queria que o Titim, mas também a Elizabeth, dessem um panorama sobre a importância desse debate agora na Argentina.
Temos que começar que na Argentina a classe operária é peronista. ¿Y qué significa ser peronista? Es la colaboración de clase feita estrategia.
Sí.
Feita estrategia pura. O sea, si el patrón va bien, el trabajador va bien.
Que es más o menos lo que Lula y el PT defienden aquí en Brasil.
Exactamente. Lo más parecido. Mas aquí é con os patróns dentro do partido. Os patróns en Argentina son moitos patróns, grandes patróns, son peronistas. Sí. Ou seja, iso é un partido, o partido mesmo é o Partido de Colaboración de Clase. A frente de izquierda, que é unha coalición de 4 partidos de izquierda, se coloca pela independencia política dos trabajadores. E ese é un fato profundo en este país, até que os trabajadores consigan romper e construir unha propia organización política independente. E esa é a tarefa nosa como PTS. Dizer aos trabajadores que deben rachar con o peronismo e construir su propio partido, que é un partido no capitalista como peronismo, sino un partido socialista. E o PTS está construindo ese partido e coloca toda a súa forza. E nas eleições mesmo, nos colocamos esa questão, non só na frente de esquerda, sino en agitación propia do PTS, e na construcción diaria, cotidiana do partido, construirnos nos bairros, nas fábricas, en outras provincias, estender o partido. Non é unha mera construcción electoreira, como hayan algunos críticos do partido, non. Aproveitamos a questão eleitoral para dirigirnos a milhões de trabalhadores, estudantes, com nosso programa. E a conquista de deputados, vereadores, que respondam a um programa revolucionário para nós é muito importante. E a tarefa principal, de jeito nenhum, a tarefa principal é construir esse partido. E vemos condições pela crise política, social, profunda de nosso país, de que tem um setor pequeno ainda, pero expresivo de trabalhadores que ven as ideias socialistas que nós difundimos, as propostas do PTS, os candidatos, os deputados, os dirigentes em cada fábrica, em cada bairro, que se postulam para organizar, para dirigir a los trabalhadores. E ven isso, e isso é muito importante. Esa é o grande compromisso que temos como partido. A questão eleitoral é a questão meramente circunstancial. Nós fazemos isto muito antes de entrar ao frente de esquerda e muito antes de ser a corrente majoritária dentro do frente de esquerda, que, aliás, aclaremos, hace só 6 anos que o PTS conseguiu superar e ser a primeira força dentro do FIT, como dizemos aqui. O FITU, como dizemos aqui.
Inclusive, nas eleições seria muito sectário, né? Que com essas outras forças, nós temos um acordo importante, como falava antes o Titim, que é agitar ideias que têm a ver com independência de classe, governo de trabalhadores, etc. Então, depois, a liberdade de poder fazer críticas, né, como essas que estamos falando agora, de Assembleia Constituinte. Então, os debates são públicos, frente à vanguarda, que se fazem nos jornais, diretamente, sem nenhum problema. Não tem limite para isso. Cada um diz o que pensa. E, em última instância, o que define é a luta de classes. Como também eu falava antes, dizia que nós temos diferença também como levar para frente esses acordos que muitas vezes temos nos papéis. Porque depois disso, você tem que levar na luta de classes. Porque, se você quiser, eles também colocam o Partido Obreiro, por exemplo, que os trabalhadores têm que unir, não estar dividido, não sei o quanto. Isso está, sempre está, essas consignas, essas propostas. Mas depois, como levar isso à luta de classes? Então, o futuro da frente E eu, como vai ser os partidos? E se vai ter mais rachas, rupturas, fusões? Isso vai depender da luta de classe e com qual estratégia cada um intervém nessa luta de classe. Né?
Sim. Não, só agregar uma coisa. O PCTU da Argentina, que é irmão do PCTU do Brasil, eles tiveram dois camaradas presos por participar de uma luta quando foi... quando Macri tentou mudar e fez e conseguiu a lei pela aposentadoria. Uhum. Os dois camaradas foram presos. O PSTU não integra a frente de esquerda na Argentina. No entanto, o PTS, não a Frente Esquerda, não o Partido Obreiro, não o MST, não a Esquerda Socialista. O PTS ofereceu para eles, a esses dois camaradas presos do PSTU, ser parte, e foram parte e candidatos nas listas. E por que digo PTS e não? Porque nós tivemos que deixar nosso posto, correspondia dentro da frente, para que eles integraram, porque outros grupos da frente esquerda não queriam. Então, como eles não podem ter...
Nós deixamos de lado a nossa candidatura para que esses presos do PSTU integrassem as listas nas eleições. Que, olha, é um caso, não sei se tem muitos exemplos assim de política revolucionária, né?
Anti-revolucionária essa política.
Nas listas, né? Claro, nas eleições, apresentar candidatos que são presos pela luta de classes. É principista isto, estamos falando.
Daniel Ruiz em Chubut e Sebastián Romero em Santa Fe. E eles integraram e fizeram campanha com sua política.
Claro.
Não, sem limite, nós demos a ele uma questão democrática básica, que tivessem a palavra, que tivessem a possibilidade e que fossem candidatos que pudessem mostrar que na Argentina se persigue aos lutadores. E fomos consequentes. Por isso, para nós, o eleitoral é somente uma tática.
Sim, está demonstrado, né?
Isso é bem importante, essa relação, porque a construção de um partido leninista de combate também pode se servir dessas posições conquistadas, que para nada são absolutas, mas precisam ser usadas de maneira revolucionária, como é no caso do terreno parlamentar, para justamente avançar a construção de partido. E é o caso de grandes figuras que nós temos aí, como a Miriam Bregman, Nicolás Del Canho, que são conhecidos na província de Buenos Aires, mas também, no caso do Del Canho, no país inteiro. Agora o Alejandro Vilca, que teve uma eleição espetacular, um gari socialista na província de Jujuy, que teve transcendência internacional, inclusive por esse grande resultado que teve sobre a classe trabalhadora dessa província, né, rural, empobrecida do norte da Argentina, e que através dessas figuras é possível fazer com que se ecoe o programa, as ideias, a perspectiva do socialismo, que está vinculado à construção desse partido, que é o nosso objetivo estratégico. Gostei muito dessa maneira como vocês articularam as coisas, né, entre essa conquista tática, que é a frente de esquerda, a utilização política desse grande polo de independência de classes que não tem igual em nenhum lugar do mundo, com esse objetivo estratégico que o PTS coloca em primeiro plano, que é a da construção de um partido que não é só nacional, é internacional, da classe trabalhadora, para poder avançar essa perspectiva revolucionária. Então eu queria agradecer vocês dois, a Elizabeth, o Titim também, por essa entrevista, para ajudar a gente a entender a situação da Argentina, a crise, a política da esquerda, nesse caso que o PTS vem levantando lá, porque para nós aqui no Brasil realmente é muito importante defender esse bastião de uma política de independência de classes com tudo que vem fazendo o PT, a burocracia lulista, porque aqui também a nossa perspectiva é essa, inclusive atuando de maneira comum, fazendo debates fraternos com companheiros de distintas tradições, de outras organizações, como é o caso do PSTU, como é o caso da CST, que vem, outros ativistas, né, outras personalidades dos sindicatos, dos movimentos sociais, que querem defender uma política de independência de classes, nós estamos atuando aí em comum, dentro do polo socialista revolucionário, e ao mesmo tempo fazendo todas as discussões necessárias, de perspectivas distintas, né, que a gente tem, que aqui no Brasil se conhece bastante bem a nossa política em relação ao que foi essa política golpista que o PSTU teve em 2016 e todas as consequências que isso resultou de lá para cá, que é, por exemplo, o que a gente vem desenvolvendo nas entrevistas, né, do Esquerda em Debate, aqui com diversos intelectuais, diversas personalidades da esquerda. Então é isso que ajuda muito, esse panorama da Argentina, para a gente desenvolver a nossa política também aqui no Brasil. Agradeço de novo vocês por estarem aí com a gente.
Valeu. Um abraço para todos, sempre, todos os camaradas, e saudações para o público.
Público, e a gente se vê.
A gente se vê.
Com certeza a gente vai seguir aqui na cobertura da crise da Argentina, da política da esquerda. Então agradeço aí a Elizabeth e o Titim por essa transmissão. Agradeço a todo mundo que pôde assistir agora o nosso programa. Também peço que mandem comentários, que curtam o nosso canal, o Espectro do Comunismo, Ideias de Esquerda. Sigam acompanhando o nosso suplemento teórico, todos os domingos também, que é internacional, não é só brasileiro. E até o próximo programa, pessoal.
Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.